um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre a mulher no mercado de trabalho. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Daniela Balão Erlund. Ela vai explicar ainda para a gente o que consiste o Plano de Valorização Nacional da Mulher Advogada. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Daniela. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio E-Paraná. É sempre uma grande alegria, sempre uma grande honra estar aqui com vocês.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o histórico da mulher no mercado de trabalho aqui no Brasil?
Sim, com muito prazer. Aliás, esse é um tema que está bem em voga, né?
Sim.
A entrada e as dificuldades da mulher no mercado de trabalho aqui no Brasil e no mundo, não só aqui no Brasil. Mas especificamente aqui no Brasil, a entrada da mulher no mercado de trabalho iniciou-se juntamente com um movimento internacional de mulheres que foram, que precisaram, aliás, entrar no mercado de trabalho como uma forma até mesmo de sobrevivência pós-guerra, né? Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E coincidiu muito com a Revolução Industrial, né, que fez com que essas mulheres fossem às fábricas e fossem assumir um trabalho de produção, uma produção massificada, para venda e poder fornecer esses produtos industrializados por elas ao mercado carente pós-guerra. Então, aqui no Brasil aconteceu isso, obviamente, com uma escala um pouco menor, porque o Brasil, a Revolução Industrial aqui foi muito mais tímida, mas a mulher, sim, aproveitando esse movimento europeu, acabou também assumindo seu papel aqui na zona rural, no comércio, nas escolas, enfim, até a chegarmos hoje, nos dias de hoje, onde nós somos quase o mercado desse mercado, 50% desse mercado de trabalho.
Uhum. E 2016, doutora, é considerado o ano da mulher advogada no país, segundo a OAB Nacional. A senhora poderia contar o que motivou a criação dessa data?
Bem, a OAB sempre foi uma entidade, ela faz parte da sociedade civil, é uma entidade de classe também dos advogados, mas ela tem uma representatividade muito grande, o que muito nos orgulha a todos os advogados, principalmente aqueles que trabalham incansadamente aí em prol da nossa instituição. Já era uma reivindicação muito grande, já vinha um movimento muito forte de mulheres, principalmente advogadas, para que pudéssemos inserir ainda mais as advogadas, não só dentro da instituição, em cargos diretivos e de gestão dentro da ordem, porque sempre foi muito tímida essa participação, como também a valorização da mulher dentro do Poder Judiciário, como advogada, dentro do pleito da advocacia, né? Apesar das mulheres estarem em grande número atuando como advogadas, a valorização era muito pequena. Então, a mulher ainda era considerada muitas vezes considerada como estagiária do advogado, a secretária do advogado. Em comarcas pequenas ainda é mais visível essa diferença. Então nós precisávamos fazer esse movimento e chamar a atenção a esse problema, de que hoje somos quase 50% de mulheres, de advogados no Brasil inteiro, né, e de que precisamos também estar dentro da nossa ordem, tomando decisão, colaborando aí com os advogados na condução do caminho da OAB.
Uhum. E, doutora, no geral, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre o que mudou na situação das mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos? A gente evoluiu, dá para dizer isso?
Sim, evoluímos e percebemos hoje o movimento dentro das universidades em que as mulheres um número muito grande, representam muitas universidades, inclusive em áreas que eram predominantemente masculinas, como no caso das engenharias. Hoje nós encontramos mulheres fazendo engenharia e sendo engenheiras, né? Então, ainda é pequena a participação, principalmente nessa área da engenharia, mas percebe-se que há também um grande movimento, um grande incentivo de fazer com que essas mulheres se interessem também por funções dessa espécie. No restante, como por exemplo na área de serviços, que engloba aí as profissionais liberais, né, de inclusive do direito, da psicologia, essas outras áreas, você já vê um número que representa a maioria. Áreas também como áreas, por exemplo, pública, de cargos públicos também, a gente já encontra um número também é muito grande, já somos mais do que a maioria dentro do concurso público, porque é mais fácil a mulher entrar, independente aí do gênero, né? Uhum. Através do concurso público. Então, percebemos esse movimento em que a mulher deixa de ser aquela simples professora, que sempre foi uma função feminina, né? Uma professora, principalmente de escola de ensino fundamental, ou se não, de jardim de infância. Então, essa mulher deixa de ser somente a professora, porque era o que era reservado a ela, para ocupar esse tipo de função, como no caso eu acabei de mencionar, nas engenharias, enfim, em outras áreas também.
Mas, né? Ainda não sei se dá para a gente dizer, doutora, que são poucas mulheres nos cargos de chefia. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância da gente criar novas lideranças femininas no mercado de trabalho e, nessa área, quais têm sido as dificuldades encontradas.
Bem, como eu disse, nós ocupamos o mercado, estamos ocupando o mercado de trabalho. Hoje a mulher está presente em quase todos os cargos e funções, mas existimos sim um problema de crescimento dessa mulher dentro da carreira dela. E esse crescimento eu vejo particularmente de que está intimamente ligado com o problema da sobrecarga de trabalho da mulher. Então, a mulher, já pelo fato dela ter entrado dentro do mercado de trabalho, já trouxe para ela uma sobrecarga, porque ela não deixou de ser aquela mulher que também está no lar, cuidando dos filhos, cuidando do marido, sim, cuidando da casa. Então, uma liderança, você ocupar um cargo de liderança, requer um tempo que, de repente, muitas mulheres não têm. Então, eu percebo isso, principalmente na OAB, onde eu estou, né, uhum, atualmente como vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, né, e na gestão passada do Dr. Juliano Brinda, aqui no Paraná, eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu percebo que a dificuldade de nós trazermos mais mulheres para cargos de direção de liderança é o fato de elas não terem condições de se comprometer ainda mais com essa função, porque é uma função muitas vezes até mesmo voluntária ou que não agrega tanto ao salário. Então, existe essa dificuldade para ela poder se desvencilhar dessa sobrecarga, que ainda não existe aquele compartilhamento em família, divisão de trabalho. Ainda estamos longe ainda de conseguir. Isso dificulta, obviamente, a igualdade, claro, na prática. Uhum. Né?
E, doutora, a gente já consegue falar, de uma certa maneira, em igualdade dos sexos no mercado de trabalho? Ou isso é uma realidade muito distante? Principalmente, a gente comenta muito a respeito da questão salarial, não é mesmo?
Exatamente.
Como é que está essa questão agora?
Continua sendo um problema. Inclusive, o Banco Internacional de Desenvolvimento, recentemente, agora no ano de 2015, lançou um alerta aos países da América Latina quanto à enorme diferença salarial entre homens e mulheres na região. E o Brasil lidera esse América Latina quanto a essa questão da diferença salarial. Aqui no Brasil, a diferença chega em torno de 30%. A diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo e função.
Uhum.
Isso é uma diferença muito significativa e que nós precisamos sim enfrentar. Eu venho falando isso já há muito tempo. Precisamos sim enfrentar isso seria assim, uma função até da OAB carregar como bandeira. Por quê? Porque é através dos advogados que nós podemos fazer os pleitos na justiça para que os juízes possam julgar e buscar, nem que seja de uma forma judicial, coercitiva, essa igualdade salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo e função.
Uhum. Doutora, agora eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes no que consiste o Plano Nacional da Mulher Advogada.
Bem, o Plano Nacional surgiu, né, através de um provimento. Um provimento é uma norma que sai dentro da própria instituição, então é um provimento da OAB, saiu de dentro da OAB Nacional, do Conselho Nacional da OAB Nacional, e em setembro agora de 2015. Uhum. Então, em setembro de 2015, foi lançado o ano de 2016 como o ano de valorização da mulher advogada, como eu já comentei. E dentro do provimento, ficou a cargo não só da Comissão Nacional da Mulher Advogada, como também as seccionais, ou seja, cada OAB de cada região, incluindo aqui então a região do Paraná, as caixas de assistência dos advogados e as subseções a executar o plano. E o que consiste nessa execução? Consiste, primeiro, discutir sobre essa questão, né? Uhum. Dessa dificuldade, essa desvalorização, vamos chamar assim, né? Esse problema que as advogadas enfrentam no trabalho, né? Segundo, buscar soluções. Né? Segundo, buscar soluções. E aí entra bastante a caixa de assistência, porque é através da caixa de assistência que a OAB concede benefícios. Então, através da caixa de assistência, nós conseguimos oferecer às mulheres advogadas benefícios exclusivos a ela, como, por exemplo, o auxílio à maternidade. Né? Uhum. Que, como somos profissionais liberais, nós não estamos inseridas dentro de empresas e conseguimos esse adicional salarial, ou aliás, adicional não, esse benefício dentro do trabalho, né, para que possa ficar em casa durante 4 ou 6 meses, dependendo do caso. Isso nós não temos condições por ser profissionais liberais, mas a ordem luta para que a advogada, por exemplo, durante esse período de licença maternidade, não seja marcada audiência para ela, porque ela está no seu período de licença maternidade. No final do ano passado, inclusive, houve uma decisão bastante emblemática em Brasília de um juiz que não concedeu esse benefício a uma mãe gestante que teria o seu filho durante uma audiência pré-designada. Ele teria dito que não, que isso não era direito dessa advogada. A OAB se manifestou, repudiou essa decisão do juiz e conseguimos reverter essa situação, justamente para garantir esse direito a todas as mulheres. Então, na prática, é o plano já cumprindo com o seu papel, né?
Sim.
Que é atuar e dar e fazer com que a OAB seja a voz dessas advogadas.
Uhum. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora quais são as principais diretrizes desse plano? Citar algumas.
Bem, são várias, né? O plano consiste assim num número muito grande de diretrizes, e uma delas é a defesa da prerrogativa das mulheres advogadas, que é uma bandeira também sempre muito forte da OAB, né? De que as mulheres são tão imprescindíveis à justiça quanto aos homens, né? E para isso precisamos ser respeitadas, né? Dentre outras diretrizes, nós temos a elaboração de propostas que apoiem a mulher no exercício da advocacia, a implementação de condições diferenciadas nos serviços prestados pela Caixa de Assistência dos Advogados, que atendam a necessidades específicas da mulher advogada, então, exatamente o que eu tinha falado agora há pouco, a promoção de diálogo com as instituições. Então, nós sempre defendemos que o diálogo ainda é a melhor forma de nós conseguirmos superar os obstáculos, principalmente esses obstáculos que também dependemos dos homens para poder superá-los, né? A construção de uma pauta de apoio à mulher na sociedade. Daí a gente sai também só do âmbito da mulher advogada e entramos na mulher na sociedade, aquela que ou está ainda em casa, cuidando dos filhos, do marido, né, e da casa, ou vem dividindo com a sua profissão o lar e o seu trabalho, né? Então, a nossa preocupação é com a igualdade de gênero dessas mulheres também, e o combate à violência doméstica, que ainda é um problema. Infelizmente, o Brasil também ainda lidera o ranking de violência doméstica, porque ela é silenciosa e nós precisamos estar atento a isso, não permitir que isso continue
e se perpetue.
E perpetuando por outras gerações, né? Que é o que nós estamos percebendo que vem acontecendo. E uma questão também muito importante dentro dessa questão da sociedade é a questão também da mídia. Isso é um cuidado que nós precisamos também enfrentar. A forma com que a mídia vem tratando essa mulher, né? A mulher como um objeto sexual, uma mulher como uma mulher ou como objeto ou como uma forma menor do que um homem, né? Então, isso tudo nós precisamos entender que isso não é normal, que nós devemos ser respeitadas, inclusive, nas propagandas, em programas de televisão, enfim, que isso afeta a nossa imagem, na sociedade em geral. E afeta não só nós advogadas, afeta todas as mulheres. Né? E como nós, como advogadas, dentro da nossa capacidade cognitiva de intelecto, né, de poder entender tudo isso, precisamos ser a força dessas mulheres da sociedade.
E, doutora, a senhora citou algumas vezes para os nossos ouvintes a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. E para a gente entender melhor, a senhora poderia explicar nesse contexto o que é e como que tem sido utilizada essa caixa?
Bem, a Caixa de Assistência, ela é um órgão dentro do sistema OAB, como nós chamamos, né? Ela é um órgão estatutariamente criada por lei, né? Então, nós temos uma lei federal que regulamenta a existência da Caixa de Assistência dos Advogados, em que parte das contribuições dos advogados, porque a OAB vive de contribuição dos advogados, claro, exclusivamente. Não vem nenhum, não temos dinheiro público, somente é dinheiro do advogado. Então, parte da contribuição anual dos advogados à OAB é destinado à Caixa de Assistência. E a Caixa de Assistência vem para aqueles momentos de dificuldade, por exemplo, né, no momento de doença, no momento de morte de um advogado. Ela aparece para conceder benefícios, auxílio financeiro, inclusive, né, isso também está previsto na lei, e benefícios também de incentivo à profissão. Sim. E aí entra a nossa necessidade de como órgão e com esse patrimônio que nós temos, de conceder benefícios especiais realmente às advogadas. Aquela mãe, né, que teve filho, como eu já disse, que para que ela também tenha direito ao auxílio maternidade, então nós temos também uma ajuda financeira para essa mãe, né? Precisamos também, através de benefícios, fechar convênios com creches, para que as mulheres mães, né, advogadas possam ter algum desconto especial para que elas possam trabalhar e ter algum lugar para deixar seus filhos. Então, é aí que atua a Caixa de Assistência. É um órgão muito bonito, que eu tenho muito orgulho de hoje estar na vice-presidência, em que nós, na verdade, ajudamos esses advogados e essas advogadas em dificuldade e também de forma preventiva, para que eles não tenham essas dificuldades. Claro. Então, alertando quanto às situações de saúde, situações... Nós, o ano passado, entramos na campanha do HPV. Então, situações como essa que nós podemos trabalhar de uma forma muito efetiva e ver um bom resultado na prática.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Daniela Balão Erlund. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a mulher no mercado de trabalho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
O projeto Quadra Cultural apresenta Gerry Adriani em Curitiba. O cantor faz única apresentação no Teatro Guaíra em comemoração ao Dia das Mães.
Deixa o mundo girar e me entregue o seu carinho.
Um dos principais nomes da Jovem Guarda, com 50 anos de carreira, Gerry Adriani traz seus grandes sucessos no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, no Teatro Guaíra.
Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor, doce, doce amor.
Informações no Disque Ingressos, 3315-0808.
Não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Eu fiz, a meu modo não está vasto. Que a verdade é malvada, eu sei.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os desafios da mulher no mercado de trabalho. Estamos conversando também sobre o Plano de Valorização Nacional da Mulher Advogada. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos é a advogada Daniela Balão Erlund. E doutora Daniela, retomando o assunto central da nossa entrevista, a senhora acredita que a desigualdade de gênero ainda é algo a ser combatido no Brasil?
Sim, claro, como eu havia comentado com você no início, a questão salarial é uma questão que nós precisamos combater, sim. Né? Nós temos questão da violência também, que nós precisamos combater para que essa mulher, para empoderar essa mulher. Tem muita gente que não gosta desse termo empoderamento, mas não existe um outro termo mais adequado para poder dizer o que realmente as mulheres precisam. O empoderamento é trazer as mulheres como protagonistas da própria vida, né? De elas tomarem decisões do que elas acham que é importante para elas. Porque nada, nós não podemos fazer discriminação também para aquela mulher que gosta de ficar em casa, né? Claro. Que tem aptidão para isso e que se realiza com isso, tem condições financeiras para poder assumir essa função também. Nós temos que sempre lutar pela liberdade, pela essa liberdade de opção da mulher, tanto de ficar em casa, como de trabalhar, de ter filhos, de não ter filhos, enfim, a sua opção sexual. Nós temos que sempre lutar por essa liberdade. E isso nós precisamos sempre combater. Sempre, em qualquer momento que existe o cerceamento a essa liberdade, seja através de uma violência, seja através de um assédio, seja através de qualquer dificuldade, né, tanto no trabalho como na vida pessoal, nós precisamos combater, sim.
Doutora, o Estado, ele é importante para a inserção das mulheres no mercado de trabalho?
Essencial. Sem o Estado, nós não conseguimos fazer muita coisa. Nós podemos fazer barulho, podemos, né, tá chamando atenção, pedindo, né, essa mobilização feminina e masculina também, né, que é o que todos estejamos unidos a essa causa. Mas o Estado vem para trazer políticas públicas, né? Então, isso é algo garantido pela Constituição Federal, né? A nossa Constituição garante a igualdade de gênero e a função do Estado em estabelecer essas políticas públicas, né? Especialmente a nível de município, do Estado como município, eu vejo um trabalho muito importante desses municípios em oferecer, por exemplo, creche às mulheres. Esse é um ponto fundamental. Transporte essas mulheres. Enfim, todo um apoio para que, através desses facilitadores, não diria benefícios, mas sim dessas possibilidades de colocar o filho numa escola, de poder ir a trabalhar com segurança e etc., é que o Estado deve, sim, atuar.
E, doutora, uma mulher que se sinta discriminada no seu trabalho, seja qualquer função que ela exerça, por conta do seu gênero, como que ela deve agir? Como que ela tem que proceder? É importante a gente frisar para essa mulher procurar a justiça?
Com certeza, Jéssica. É para isso que a justiça existe, né? Para estar aí, para evitar, para poder proteger, né, o cidadão de situações como essa, né? Qualquer mulher, primeiro ela tem que entender que isso não é normal. Acho que é o primeiro momento, ela tem que perceber que um ambiente de trabalho tem que ser um ambiente sadio, né? Um ambiente em que ela se sinta bem. E no momento em que ela venha sofrer qualquer discriminação em razão do gênero, né? Um assédio sexual, um assédio moral, a própria diferença salarial, ela tem que sim buscar ou um advogado, né, para que possa orientá-la, se cabe ou não um processo, ou uma conciliação, uma busca de uma conciliação com o próprio empregador, né, para poder resolver essa situação. Na hipótese dela não conseguir pagar esse advogado, porque existe um custo para isso, né, existe também a Defensoria Pública do Estado, que deve deve estar com as portas abertas para receber essa mulher, né, para poder atender essa mulher. E especificamente com relação à violência de gênero, né, que é um problema um problema social muito forte, de justiça social. Uhum. Hoje, a Prefeitura Municipal de Curitiba, especialmente, divulga um número, né, em que essa mulher ou qualquer pessoa que saiba que existe uma mulher em situação de violência, denuncie. Né, através do número 102, né, dos 102 da Prefeitura Municipal de Curitiba. Isso deve ser feito. Existe até, uhum, a Prefeitura lançou uma campanha dizendo de que briga entre mulher, entre marido e mulher, a gente mete a colher, sim, porque precisamos, sim, proteger essa mulher e a família dessa mulher que está sofrendo violência.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de terminar mais a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora trazer para os nossos ouvintes algumas considerações finais sobre esse assunto, falar um pouquinho talvez da sua experiência nessa luta buscando a igualdade de gênero, né? E principalmente no mercado de trabalho, falar um pouquinho sobre a experiência pessoal da senhora também.
Eu, na verdade, essa bandeira, eu acho que tem que ser de todos nós. Apesar de a minha área de atuação ser muito distinta do direito do trabalho, etc., me chama a atenção essa bandeira e por isso abracei ela já há mais de 6 anos, de que participo da uhum. Comissão da Mulher Advogada, primeiro como membro, depois como vice-presidente, depois como presidente. Participo disso porque eu percebo que as mulheres precisam se unir, independente de qual é o seu trabalho, de qual é a sua função. Nós, mulheres, precisamos nos unir, precisamos ter isso como uma bandeira nossa e de que, sem essa união, nós não vamos conseguir, né? Então, eu também peço às mulheres para que precisamos derrubar também aquele mito de que entre mulheres existe concorrência. Uhum. Não pode existir concorrência. Entre mulheres existe amizade, existe compaixão, existe um amor, né, em prol de outras mulheres, para que a gente possa criar um mundo mais saudável, para que possamos gerar outras gerações aí também mais felizes, né, que outras meninas venham e possam sentir um mundo um pouquinho melhor, para que elas possam trabalhar e viver aí com mais solidariedade e dignidade, exatamente.
Doutora Daniela, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-la pelo seu trabalho e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Um abraço a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!